DW Noticiário.
Olá, bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as notícias da emissão da manhã. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel rejeita ver perigo para turcos a viver no país. Isto depois de Ankara afirmar que os seus cidadãos podiam ficar expostos a racismo ou terrorismo durante a campanha eleitoral alemã. Merkel e seu principal rival nas eleições de 24 de setembro, Martin Schulz, pediram o fim das negociações de adesão da Turquia na União Europeia. Embora a Alemanha não tenha emitido um aviso formal de viagem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros mantém um alerta de viagem em seu site, informando aos alemães que tenham cautela quando viajarem à Turquia. Em Angola, a UNITA, o PRS e a FNLA já entregaram no Tribunal Constitucional, em Luanda, pedidos individuais de impugnação dos resultados das eleições gerais de 23 de agosto. A UNITA, maior partido da oposição, interpôs um recurso sobre as decisões tomadas pela CNE em relação às reclamações referentes ao escrutínio provincial, que não foram atendidas, segundo o partido. Já o PRS apresentou recurso contestando os resultados apurados pela Comissão Eleitoral, que é diferente do resultado apurado internamente pelo partido. A FNLA questiona, sobretudo, os procedimentos utilizados pela CNE para alcançar os resultados provisórios. Nos resultados definitivos divulgados na semana passada pela CNE, o MPLA vence com 61% dos votos e João Lourenço é eleito novo presidente da República. E até o dia 23 deste mês, as forças políticas concorrentes às eleições gerais em Angola têm de apresentar as contas da verba que lhes foi dada pelo Estado para o processo eleitoral. Segundo a CNE, os partidos devem apresentar todos os gastos que fizeram durante a campanha. Cada um dos 6 partidos recebeu o equivalente a pouco mais de 5 milhões de euros. Cabo Verde intensificou o combate à malária na semana passada, desde que o país registrou um número recorde de casos da doença. Só este ano já são 170 casos. É o maior número de casos nos últimos 17 anos. Há maior incidência na cidade da Praia. Entre as atividades de combate ao mosquito está a pulverização de árvores e plantas e dentro das casas. O governo também pede que a população mantenha as ruas e as casas limpas. Na África do Sul, o vice-presidente Cyril Ramaphosa voltou a criticar o governo Zuma este domingo, dizendo que as empresas estatais foram capturadas e que os fundos foram saqueados. Ramaphosa é o principal nome para assumir a liderança do ANC. Ele deve disputar o partido com a ex-mulher do presidente Jacob Zuma e Nkosazana Dlamini Zuma. No Togo, os líderes da oposição afirmaram neste domingo não acreditar que o parlamento avançará com mudanças na Constituição. Na semana passada, após protestos intensos em várias cidades do país e na capital Lomé, os parlamentares prometeram discutir amanhã uma reforma na Constituição. Com o apoio dos cidadãos, a oposição exige o restabelecimento da Constituição original de 1992 para limitar o número de mandatos presidenciais. Mais detalhes sobre este tema logo mais no Jornal da Manhã. O furacão Irma chegou ao estado americano da Flórida este domingo com ventos de mais de 200 km por hora e já deixou sem eletricidade mais de 2 milhões de pessoas. Até agora foram registradas 3 mortes neste estado. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que mantém mobilizados mais de 7 mil militares para operações de resgate. Neste momento, com uma intensidade mais baixa, o Irma aproxima-se da cidade de Tampa. Antes de chegar à Flórida, o ciclone causou cerca de 30 mortes e vários danos materiais em diferentes ilhas das Caraíbas. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU poderá aprovar um conjunto de sanções contra o regime de Pyongyang depois do último teste com uma bomba de hidrogênio na semana passada. O governo norte-coreano alertou que, se medidas mais severas forem aprovadas, os Estados Unidos pagarão um preço alto. Agora o desporto. No campeonato Afrobasket, Angola bateu neste domingo a República Centro-Africana por 66 a 64 e classificou-se para os quartos de final. A próxima partida será na quinta-feira, dia 14, em Tunis contra o Senegal. Já Moçambique, que jogou com o Senegal este domingo, perdeu a partida por 49 a 80 e não se classificou para a próxima etapa do campeonato. No campeonato alemão de futebol, o Leipzig venceu por 2 a 0 o Hamburgo. No sábado, o Eintracht Frankfurt fez 1 a 0 no Mönchengladbach. O Wolfsburgo empatou no 1 a 1 com o Hannover. O Friburgo e o Dortmund ficaram no 0 a 0. O Augsburg ganhou de 3 a 0 o Colônia. O Mainz também fez 3 a 1 contra o Bayer Leverkusen e o Hoffenheim venceu por 2 a 0 o Bayern de Munique. No domingo, foi a vez do Hertha Berlim e do Werder Bremen empatarem 1 a 1, enquanto o Schalke ganhou de 3 a 1 o Stuttgart. Estas foram as notícias a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Fome afeta mais de 100 mil pessoas na província de Manica, em Moçambique. No Togo, após protestos contra o presidente, líderes da oposição não acreditam em mudanças constitucionais. E mais um capítulo da radionovela Learning by Ear. São os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 11 de setembro de 2017. A fome está a afetar pelo menos 113 mil pessoas em Manica, no centro de Moçambique. O motivo é a seca severa que prejudicou 5 distritos da província na safra agrícola passada. Para evitar a situação nas próximas épocas, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique está a incentivar as comunidades a apostarem em culturas resistentes à seca. Acompanhe a reportagem do nosso correspondente Bernardo Jequete.
A seca deixou muitas famílias em dificuldade. Felisberto Bonifácio Gonga, residente no distrito de Machase, diz que, dada a fraca produção de alimentos na sua região, quem não tiver dinheiro para comprar comida passa falta na sua casa.
Aqui em Machase tem fome. Para conseguir comida é difícil. Secou toda a cena na Machamba. Quem não tem dinheiro morre à fome. Não tem como comprar comida para comer.
Na província de Manica, os distritos de Guro, Tambar, Macossa, Machás e Mussuriz são os que têm sido ciclicamente afetados por fenômenos extremos, deixando a população carente de bens alimentares. O administrador de Guro, David Frank, vincou que na campanha finda o esforço dos camponeses foi em vão. A seca que assolou a região levou a uma fraca colheita na safra passada.
O terreno de Guro é um terreno semiárido e não conserva muita umidade. Então, no ano passado tivemos grandes problemas. E mesmo assim, quando chover bem, há zonas sempre que têm problemas. Por exemplo, Mandia e Nhamaçonge. Em termos de milho, não resiste muito a essa situação.
Segundo David Frank, foi graças ao trabalho do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, que a população afetada não morreu de fome, pois o Instituto distribuiu alimentos nas zonas críticas.
O trabalho do INGC está num passo muito positivo. Mesmo o ano passado, com o problema da seca, tivemos muito apoio, comida que demos à população, ninguém morreu à fome. E mesmo agora estamos a fazer campanha de sensibilização à população, de modo a prevenir a situação.
Entretanto, para evitar a situação nas próximas épocas, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, está a incentivar as comunidades a apostarem em culturas resilientes à seca. O delegado do INGC em Manica, Teixeira Almeida, explicou que a ação deverá contar com o apoio de extensionistas que trabalharão em 8 comunidades de 3 distritos ao nível da província.
Ao nível da província, tivemos cerca de 113 mil pessoas com essa situação, que foram afetadas pela seca.
Temos de ir para a sensibilização, as comunidades tornaram-se resilientes por causa da seca. Né? É um fenômeno novo, as comunidades não têm o domínio, como outros fenômenos, como cheia. Então precisávamos de explicar às comunidades no sentido de aumentar a produção e a produtividade, depois conservar aquilo que eles produziram.
Ernesto Tungaz Jambo, agricultor que exerce sua atividade em associação no distrito de Guro, disse que o seu grupo já privilegia culturas resilientes à seca, como mapira, batata doce, cebola e feijão, para evitar a fome.
Aqui em Tanda temos baixa do rio Luenha, sempre produzimos os nossos produtos, cebola, tomate e feijão. E sempre isso para nos evitar a fome. como esse tempo de seca. É, nesse tempo, nós estamos a comprar milho no outro lado para poder prevenir a fome.
A nossa fonte fez saber ainda que na sua região, além da seca, os agricultores enfrentam diversos problemas. Os agricultores são obrigados a percorrer centenas de quilômetros para comprar as sementes.
Percorremos 200 a 300 quilômetros de semente. Aqui estamos falando de semente. Não temos uma loja de insumos aqui perto. Pegamos Chimoio, aí apanhamos em Catandi.
De Chimoio para DW, Bernardo Jaquete.
E hoje lhe perguntamos, há pessoas a passar fome no seu país? E o que o governo tem feito para combater esta situação? Envie o seu comentário para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
No Togo, o parlamento poderá discutir nesta terça-feira uma reforma constitucional após dias de protestos na semana passada. Mas os líderes da oposição afirmaram neste domingo não acreditar que o parlamento realmente altere a Constituição. A ONU pede que a oposição trabalhe com o governo para promulgar reformas. Na semana passada, os togoleses voltaram às ruas de diversas cidades do país a pedir que o presidente Faure Gnassingbé renuncie e que a Constituição original de 1992 seja restabelecida, com o objetivo de limitar o número de mandatos do presidente. Na capital Lomé, as manifestações ocorreram de forma pacífica desde a quarta-feira, mas as forças de segurança reprimiram os cidadãos nos dias seguintes. Mais de 80 pessoas foram detidas entre quinta e sexta-feira. Grupos de direitos humanos afirmaram neste domingo que todos os presos foram libertados, mas não houve confirmação oficial das autoridades. O correspondente da agência de notícias France Presse informou que os serviços de internet móvel estão interrompidos e assegurou que, depois da violência policial nos últimos dias de protesto, as ruas da capital Lomé estavam calmas neste domingo. Os cidadãos criticam a violência da polícia. É uma situação muito incomum. É um país que é realmente atípico. As coisas estão muito diferentes agora. Estamos num período em que usam bombas de gás nos cidadãos. O presidente Faure Gnassingbé está no poder desde 2005, quando morreu seu pai, Gnassingbé Yadema. A família Gnassingbé está no poder desde 1967, após um golpe militar. Na terça-feira passada, o Conselho de Ministros aprovou um projeto de lei para limitar os mandatos presidenciais. E após os protestos, o parlamento prometeu discutir nesta semana mudanças na Constituição. Mas a oposição togolesa não crê em mudanças e diz que esta é mais uma estratégia do governo. Na Alemanha, o político togolês Clement Clutze, que fugiu do Togo há 20 anos, afirma não confiar no governo. Todos sabem que esse governo tem manipulado as pessoas e o mesmo governo trouxe este projeto de lei ao parlamento há 2 anos, o que foi rejeitado por seus deputados. E agora, sob a pressão da oposição, eles querem levar esta lei de volta ao parlamento com as mesmas pessoas. Agora a população quer a renúncia do presidente. Acompanhe agora mais um capítulo da radionovela Learning Bahia.
DW Learning Bahia. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 14º episódio da radionovela Contra o Crime, clica no link. Telmo, o perito em tecnologias de informação, descobriu que Zaina, a estudante que foi apunhalada, trocou mensagens com um estranho numa rede social e planeou encontrar-se com ele na noite em que foi atacada. Telmo também descobriu que a conta do indivíduo na referida rede social é falsa e pode ter sido criada por Nina, uma amiga de Zain.
Polícia! Polícia! No bairro, polícia!
Olá, agentes! Posso ajudar?
Olá, meu nome é Frederico e esta é a minha colega, agente Sara.
Ah, eu chamo-me Alda e vivo aqui. Há algum problema, agente Frederico?
Estou à procura de uma jovem chamada Nina Silva. Parece que ela não está em casa.
Viu? O que ela fez?
Conhece-a?
Sim, é aquela que sempre tem música alta em casa. Como vê a gente, a maior parte da vizinhança aqui tem crianças. Se lhe pedem para baixar a música, ela volta a fazer o mesmo.
E a senhora viu-a recentemente?
Bom, nesses últimos dias, não. Mas, não é típico dela, sabe? Normalmente ela vem para casa à noite, muito tarde. Ainda faz muito barulho. Mas nestas últimas noites, tem estado muito calmo por aqui. Graças a Deus.
Por favor, diga-nos se sabe mais alguma coisa sobre a Nina, minha senhora.
Oh, eu não sei muito. Eu só sei que ela estuda na faculdade e que é simpática com as crianças daqui. Mas, hey, exagera no volume da música. E às vezes recebe visitas de homens mais velhos em casa. Mas, como eu disse, não sei muito sobre ela.
E quando foi a última vez que a viu?
Quando eu estava a lavar roupa de manhã cedo. Mas isso foi há alguns dias. Não me lembro bem quando é que foi. Mas, nesse dia ela entrou em casa a cambalear e nunca mais já via sair.
Bem, ela, entretanto, deve ter saído porque a porta estava fechada ao Frederico.
E, afinal, o que é que ela fez? Estas jovens sempre a meter-se em sarilhos. E vocês sobraram daquela outra rapariga que foi apunhalada aqui
perto? Minha senhora, nós só queremos saber algumas coisas sobre a Nina. Só isso.
Ok.
Obrigado pela sua ajuda.
Ok. Nina, meteu-se com o ministro.
Poxa, que mulher tão tagarela.
Ainda bem. Agora já sabemos que a Nina está fora de casa há vários dias. Talvez esteja desaparecida desde o apunhalamento.
Mas onde estará a Nina?
Sei lá.
Será que fugiu porque tem algo a ver com isso?
A ver, vamos.
Poxa, a ver, vamos, não é?
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje lhe perguntamos: há pessoas a passar fome no seu país e o que o governo tem feito para combater esta situação? Guilherme Correia da Silva está aqui e traz as reações dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook confesso, Denias Chania escreve: claro que sim, em Moçambique há muita gente que passa o dia todo sem pôr nada na boca. Este internauta diz que o governo de hoje já não é aquele de Samora, que dava enxadas, catanas e terra, solo fértil para a agricultura. Confesso, Denias Chania diz que o governo de hoje tudo é para eles, principalmente terra fértil é para o gado deles, dão ao povo solo argiloso e arenoso. Arlindo Viegas Quiemo tem outra opinião, escreve na nossa página no Facebook que no ano passado o povo moçambicano sofreu muito de fome, mas o governo moçambicano sensibilizou para produzir muito, por isso pelo menos este ano não vamos passar fome. É o que diz Arlindo Viegas Quiemo, que diz que na província de Niassa a fome não está entre nós. Este ouvinte aconselha ainda o país a produzir muito. Lafa Baldé, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, diz que neste momento a população está a passar fome e diz que o governo não tem feito nada. Andolai Candé escreve igualmente que há muitas pessoas que neste momento estão a passar fome no país e considera que o governo não está à altura para apaziguar esta situação devido à crise cíclica que o país atravessa há 2 anos. Adolai Candé diz que há muitas famílias que perderam espaço de lavoura e os ocupantes das bolanhas, dos rosais, pediram apoio ao executivo, mas até agora nada. E a cada dia que passa, a água salgada está a tomar conta dos terrenos onde se cultiva arroz. A partir de Angola, Figueiredo Cacinda diz que a fome é um problema grave, sobretudo nas províncias do sul do país, nomeadamente Cunene, Huila e Namibe, por causa da seca que assolou aqueles lugares na época agrícola passada. Este internauta diz ainda na nossa página no Facebook que o governo nada tem feito de concreto diante destas situações, mas que tem havido a intervenção de gente de boa fé que, em nome das igrejas, tem feito atos filantrópicos para ajudar as pessoas afetadas. Estas foram algumas das mensagens que recebemos na nossa página no Facebook.
Obrigado, Guilherme, a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com a Missão da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.